Boa noite, então, aos colegas do curso consultório. Vamos para a nossa última aula. Esse curso iniciou em janeiro e se estende e se conclui agora em dezembro. E hoje nós veremos como encerramento. Eu tinha três textos para a gente trabalhar hoje. E depois de. Hoje à tarde eu pude caminhar um pouco. Peguei um trenzinho por uma dessas aldeias que liga as ilhas aqui na Inglaterra, e aí, depois de algumas considerações, optei por essa obra deste pensador. Aliás, ele trabalhou aqui, ainda que não seja inglês, ele morou aqui na Inglaterra, deu aulas aqui, e por vários aspectos, os elementos historiográficos da vida dele servem como um fechamento do nosso trabalho neste curso. Poderia ter escolhido uma história linear com as facilidades de praxe, né, dos manuais, mas preferi uma que fosse realmente instigante e desafiadora para os nossos trabalhos, não é? Coroando toda a pesquisa, todos os aprofundamentos que fizemos aí durante o ano. Bem, nós vamos ver alguns elementos historiográficos e vários apontamentos filosóficos clínicos sobre esses elementos historiográficos. Esse pensador que vamos ver agora, ele nasceu no início do século passado e durante a Segunda Guerra, né, ele esteve fortemente envolvido nos combates. É quando ele conhece a mulher dele, que o acompanhou a vida toda, não é? Ele esteve nos campos de refugiados lá durante a década de 40, durante a década de 50. Ele virou um comunista ortodoxo, ferrenho. Ele vai nos contar aqui, na historicidade dele, o que houve, que ele se afastou, não é? Ele se desligou praticamente do Partido Comunista e se afastou completamente e mudou muito o pensamento dele desde então. Ele estudou na União Soviética, ele tem um conhecimento muito profundo dos autores russos, que é como, aliás, a minha ligação com ele começou daí, não é? A partir dessa, eu gosto muito dos autores russos e notei que nas falas dele, até pelo estilo dele, muitas coisas ele tem essa influência pesada, né, densa, consistente desses autores. Bom, ele na universidade dele, que é a Universidade de Varsóvia, o Bauman, ele foi dele, desligaram e mandaram ele embora, né? Isso lá pelos anos final dos anos 60. E ele teve momentos muito difíceis com os livros dele sendo rejeitados. Ele teve muitos textos dele que foram inclusive censurados. Ele teve que ir embora da Polônia e, claro, ele estava passando, entre outras coisas, perseguições pesadas, né? Coisas que os amigos que acompanharam viram o que foi o drama que Bauman viveu, e sobretudo aqueles movimentos antissemitas que eram muito fortes, não é? E então ele vem aqui para a Inglaterra. Aqui ele vai dar aula numa universidade que fica aqui perto, que é a Universidade de Leeds. Isso já na década de 70. E dali ele fica muito tempo, começa a trabalhar, a pesquisar e se torna um professor convidado pelo mundo inteiro. A partir daí vocês conhecem bem a história do Zygmunt Bauman. Mas um sociólogo resolveu conversar mais de perto com Bauman, sentou com ele, e esse sociólogo conhece profundamente os temas de Bauman. Toda a entrevista mostra isso, uma intimidade muito grande com o pensamento, com os textos. E esse trabalho que foi publicado no Brasil, ele traz um Bauman mais, do ponto de vista historiográfico, mais visível. selecionei aqui muitas passagens aqui para a gente poder trabalhar com o Bauman e com as lições, não é? Graças ao Keith Tester, que foi quem o entrevistou e que mostrou com as perguntas, assim, ele procurou cobrir uma parte importante do pensamento de Bauman. Para os nossos propósitos, muitas coisas eu deixei fora do trabalho. Mas vocês, depois eu vou passar a capa do livro, tudo vocês poderão pesquisar com maior demora. Por favor, qualquer problema na transmissão de som, vocês me avisem no chat aqui, a gente para, eu mudo o roteador de lugar, eu tenho aquele roteador móvel que às vezes, não é, apresenta algum problema. Vamos então agora diretamente considerar o Bauman nas palavras dele mesmo. Vamos ver um pouco da formação desse pensador tão importante nos nossos dias. E aliás, chama a atenção a quantidade de publicação, de estudos, de material que o Bauman produziu. Que coisa impressionante para os nossos padrões de época. Um estudioso, não é? Um grande estudioso, assim, às vezes, lendo alguns dos elementos que ele escreve, é surpreendente a velocidade de conexões que o Bauman consegue fazer entre autores, entre pensamentos, as pontes que ele cria, os diálogos que ele formula. Mas vamos ver um pouco, vamos entrar na historicidade dele. E vamos fazer algumas relações importantes aqui para os nossos trabalhos. O Bauman começa nos dizendo assim: pode-se dizer que desde a tenra infância eu fui lançado de um par de trilhos para outro, cada qual levando presumivelmente a algum lugar, mas todos apontando em direções diferentes. Talvez haja uma metanarrativa que faria esse serpentear entre trajetórias parecer uma trajetória por direito próprio. Mas insistir em que isso existe significaria levar muito longe nosso romance com a lógica. Observem, alguns colegas que fazem este curso já conhecem a obra, já leram os conceitos fundamentais de Bauman. O que ele coloca aqui, neste princípio historiográfico de aproximação da vida dele, é quase um resumo do pensamento de Bauman, do pensamento atual de Bauman. Mais adiante ele vai colocar a eleição que ele faz de autores e textos, e ele vai dizer que ele faz isso sempre com base nos interesses atuais dele. No entanto, esses interesses atuais de Bauman parecem bastante conhecidos quando, ao longo da narrativa, nos deparamos com ele, esses elementos, em vários pontos da trajetória. Essa fala dele, logo na página 20 do livro, é muito interessante. É um pequeno resumo do pensamento de Bauman. Esses trilhos, de um lado para outro, levando presumivelmente, só deixa eu puxar a colega que está chegando ali. Esses trilhos, não é? Levando presumivelmente a algum lugar, ele nos diz, mas todos apontando em direções diferentes. Bom, e ele coloca: talvez exista essa metanarrativa que faria se serpentear entre trajetórias, parecer uma trajetória por direito próprio. É o próprio pensamento líquido que Bauman depois desenvolverá. Ele não se deixa levar aqui por, como ele chama, o romance com a lógica, tão longe que faça deduzir tudo dessas coisas, não é? Ele mantém aberto. Mas temos muito a considerar aqui com o Bauman. Algumas vezes, depois de um drink, eu jogo com Janina o jogo da imaginação. Janina é a esposa dele. que aconteceria a cada um de nós se não tivesse havido Hitler e nem a guerra. Para começo de conversa, talvez não tivéssemos nos conhecido. Se tivéssemos, dificilmente nos seria permitido que casássemos. Havia entre nós uma barreira de classe grande demais para ser negociada na Polônia do pré-guerra. Eu também não teria chegado perto de uma educação superior. Como criança, eu era considerado um aluno esforçado e um ávido leitor. Eu era então, como continuo a ser, total e verdadeiramente fascinado pela cultura e a literatura polonesas. Um amor que tenderia a não ser correspondido. Mas não seria admitido nas universidades polonesas, que observavam a regra do numerus clausus, ou mesmo números nulos com respeito a candidatos judeus. Sendo pobres, meus pais não podiam financiar meus estudos no estrangeiro, como era comum entre os judeus poloneses abastados. Eu teria me tornado sociólogo nessas circunstâncias? Com toda certeza, eu não faria parte do mundo acadêmico. A partir de 1º de setembro de 39, houve um emaranhado de itinerários, uma série aparentemente infindável de desencaixes. As caixas se moviam rápido demais para que eu pudesse ocorrer aqui um reencaixe. A pedra só parou de rolar, ou pelo menos reduziu a velocidade em 1971, quando paramos em Leeds. Levou mais tempo para que nos estabelecêssemos. O engraçado é que eu me pareço mais com um gato do que com um cachorro. Eu tendo a desenvolver laços com um lugar em vez de seguir os caprichos de um dono inquieto. Se estivesse em posição de escolher, eu agora estaria lhe contando uma história totalmente diferente. Quer dizer, se você ainda estivesse interessado nela. Ao contrário de Janina, consegui escapar da ocupação nazista e meus únicos encontros pessoais com os nazistas, alguns anos após a invasão da Polônia, foram pelo cano de uma arma. Quando estava em pleno norte da Rússia, eu sonhava em me tornar um físico. Consegui até fazer os dois primeiros anos de um curso por correspondência como ocidental, mas não me era permitido entrar nas grandes cidades onde estavam as universidades. Eu não pensava muito em sociologia naquela época e nem havia muito de sociologia para se pensar na Rússia de Stalin. Quando me apresentei como voluntário ao exército polonês que se formou na União Soviética, a física teve de ser deixada de lado e ali permaneceu até sumir de vez. Algumas pontuações do discurso aqui. Bauman, ao longo da história dele, mostra o quanto foi atingido por, não apenas pelo advento do nazismo, mas a perseguição judaica aos judeus foi muito pesado na vida desse homem, muito. Tanto na Polônia, que lá foi um dos lugares onde isso aconteceu de maneira mais insidiosa, mas também na Rússia, né? Não vamos aqui desviar do nosso tema para enraizar essas questões, vocês já conhecem esses temas. O que é importante aqui que coloquemos é assim: o pensamento, a sociedade líquida, este mundo que não possui mais as métricas, os compassos e as lógicas, que é o grande bastião do pensamento de Bauman, vejam o surgimento, observem as raízes, observem os primeiros enlaces, não é? Os termos que ele coloca no desenvolvimento dessas composições, não é? Os desencaixes, os reencaixes, as pedras que rolam e não param jamais, uma vida que ele só foi ter como estável aqui na Inglaterra quando ele vem lecionar na universidade em Leeds, imagina na década de 70, já muito longe, já um homem entrando na terceira idade, que é quando finalmente ele consegue essa parada existencial no sentido de poder se localizar e entender outras coisas. Observem também o fato dele ser um estudioso, e um estudioso da Polônia, É um país caracteristicamente no, que durante muito tempo serviu como uma espécie de contraponto, de balança, de trânsito entre a nossa Europa como nós a conhecemos, ocidental, e o outro lado, não é, da cortina de ferro. Foi um dos países, o que fez com que muitos pensadores daquela região pudessem ter esse ecletismo. Esse aprofundamento, são vários os pensadores que têm ideias parecidas, que caminham no mesmo sentido da de Bauman. Aqui eu quero colocar alguns elementos para os senhores. Muitos colegas questionam alguns elementos historiográficos sobre, por exemplo, me questionam: Lúcio, a gente tem realmente que começar a historicidade de uma pessoa do momento em que ela nasce? Resposta: não. Muitas vezes isso nem sequer é possível, não é? Às vezes precisamos começar no meio. Isso acarretará uma perda inevitável de conteúdos e uma torção de elementos? Não, não necessariamente. Se você tiver a constituição historiográfica de uma pessoa, e claro que aqui precisamos, como vocês viram durante o curso, estamos falando de uma pauta de fatos, estamos falando de uma pauta de eventos, estamos falando de uma pauta hermenêutica ou outra, qualquer que seja, se você tiver esse encadeamento, que não necessariamente será lógico, às vezes ele será estético, às vezes será ético, às vezes será uma mescla de vários fatores, mas tendo isso, você pode entrar por vários caminhos na historicidade da pessoa. Não é necessário começarmos propriamente do início. Bauman aqui faz muitos saltos. Ele não segue uma linearidade, como vocês acabaram de ver. Ele pula para 1971, ele volta para 1939 e vai e volta. Não há problema. Isso muitas vezes é um estilo, é um modo de construção historiográfica da pessoa. Lembrem como fazemos a historicidade, não é? Permitimos que a pessoa navegue suas navegações existenciais e, no momento apropriado, se for apropriado, a trazemos para o ponto de onde ela saiu e não consegue voltar, ou de um ponto provável. É o que fazemos, né, nos nossos muitos estudos. Bem, deixa eu me passar agora bem para frente aqui. Vamos mais muitas páginas além. E aí o tester, ele começa a puxar o Bauman para algumas das questões nevrálgicas, sobretudo para um europeu nos nossos dias, como, por exemplo, o conceito dessa união da Europa como um todo. E Bauman, o pensamento dele sobre isso é bastante conhecido. Vamos ouvi-lo nas próprias palavras dele. Observem como, para qualquer lado que Bauman andar, qualquer autor, disposição, contexto que entrar com relação a ele, prestará contas com esta linha dorsal que constitui não apenas a historiografia dele, a estrutura de pensamento constituída dele. Ora, ele cederá em alguns elementos, ora, ele conversará de modo a mudar algumas questões da estrutura do pensamento dele ou do outro, mas basicamente ele manterá essa navegação conforme uma historiografia muito bem constituída. E são essas rotas que o filósofo clínico precisa compreender, se não por exatidão, por aproximação, de modo que ele possa estar com a pessoa nos seus vários momentos existenciais de uma maneira muito próxima, seja quando está em elementos de grande equivocidade, quando a univocidade aqui é pedida, momentos de exceção na vida da pessoa, seja em outras disposições. Vejam quando ele fala da Europa, e observem isso que acabei de colocar para vocês nos vários elementos que teremos a seguir. Ele diz: desde que o conceito foi cunhado, Europa foi e continua sendo um projeto, Como você sabe perfeitamente, a história desta península norte-ocidental do continente euroasiático foi pontuada de tentativas de unificação, mais objetivamente de eliminar as fronteiras internas ou torná-las irrelevantes contra os chefes de tribos e nações que habitavam. A unidade devia parecer, por algumas razões, a realização natural do destino europeu. Todas as tentativas usaram, em várias proporções, força militar e lemas espirituais, e todas fracassaram ou tiveram vida curta, exceto a única que, por prudência, se absteve de lançar mão da força ou dos lemas. A atual unificação da Europa começou na cozinha e não na sala de visitas. Realizaram-se conversações sobre coisas rotineiras e incontroversas, como carvão e aço, e homens sensatos, como Schumann, Monet, e aí ele cita uma série de autores, que as conduziram jamais mencionaram palavras nebulosas ou contenciosas como cultura, espírito ou destino europeu. O atual debate sobre uma civilização europeia comum é uma continuação, um polimento de novas realidades econômicas, financeiras, que se instalaram de maneira tácita ou menos subretícia. A Associação Europeia de Sociologia foi fundada 40 e tantos anos depois da Política Agrícola Comum, e por tudo que sei, esta, embora frágil e incerta, é um modelo de vitalidade em comparação àquela. Mais adiante, vamos um pouquinho além, e Bauman começa agora a discorrer, depois de falar sobre essa aparente unificação, sobre afinidades. Como um homem, pelo que vocês estão acompanhando da historicidade dele, como se forma a IP dele, a estruturação interna dele, essa fluidez, essa abertura dialética para as coisas, sempre se refazendo, sempre se reconstituindo, não é? E o início da historicidade dele que eu li para vocês, que é emblemático, aliás, o que acham que um homem desse diria sobre afinidades intelectuais, sobre afinidades? O Tester pergunta para ele assim, ó, fala de Foucault, Bordeaux, Elias, e pergunta qual a sua afinidade com a obra destes, ou mesmo de outros pensadores. Como alguém com a historicidade, com a IP do Bauman, responderia isso? Vejam se a resposta que vem agora destoa tanto daquilo que vocês pensaram. E olha que o Bauman vai acrescentar uma lista imensa de pensadores aqui. Sabe, Lévi-Strauss, Richard Rorty, nossa, mas é extensa essa lista, são muitos e muitos nomes que ele vai colocar aqui, praticamente uma gama imensa de importantes pensadores dos nossos dias e antes deles. Mas há algo em tudo isso que localiza. Olha o que ele coloca. A afinidade, como você sabe, tende a ser seletiva. A propósito, outro pleonasmo nascido da tradução incorreta de Weber. A língua alemã não tem uma palavra distinta para afinidade e a chama de outra coisa, que significa parentesco escolhido. Não se escolhe o parente, mas a afinidade, por definição, é seletiva. A afinidade intelectual tende a ser seletiva em múltiplos sentidos. Primeiro, o autor escolhe sua inspiração. Depois, os leitores identificam semelhanças que podem ter sido, mas não precisam ser notadas pelos autores. Em seguida, escritores ou leitores percebem no relato de um autor ressonâncias de seus próprios pontos de vista, sejam eles articulados ou intuitivos, e, por assim dizer, oferecem voluntariamente sua afinidade. De que tipo de afinidades você quer que eu fale? Por motivos óbvios, só me considero competente, se é que eu sou, para me pronunciar sobre o primeiro. Ou seja, é aquele que falou agora mesmo, né? O autor escolhe sua inspiração. É sobre isso que ele se sente mais à vontade para falar. Agora observem especificamente sobre isso o que ele vai dizer. Minhas afinidades são seletivas num duplo sentido. Eu seleciono os autores, mas também, em seus textos, o que se encaixa mais diretamente em meus interesses atuais. Ou melhor, isso se auto-seleciona no curso da leitura. Mas eu os escolhi como parentes e amigos espirituais porque, invariavelmente, quando leio seus trabalhos, percebo interesses e propósitos comuns. Bem, se tomarmos as obras do Bauman como um exemplo disso que ele está colocando, lembram o que ele coloca sobre as relações nos nossos dias, que elas tendem a não durar, que elas tendem a se modular conforme uma série de questões, que o mundo está agora desta outra forma. Isso encontra uma forte exemplificação de contrapartida na própria vida dele e nas próprias coisas, como ele faz, quando, por exemplo, considera os elementos intelectuais. E aí ele diz, as afinidades não seriam apropriadamente reconhecidas se não se mencionasse outro tipo de fonte de inspiração. Há autores a que devo minhas estruturas cognitivas essenciais. E aí ele cita estes vários autores. A parte sobre Castoriadis, que ele tem como uma das maiores inspirações da vida dele, nós vamos deixar à margem, porque aí ele vai citar um longo texto não publicado dele, no qual ele ilustra isso, e para os nossos propósitos aqui nós faremos um aprofundamento, sim, sem dúvida, mas não há tempo na nossa aula para entrarmos nessas questões. Eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões, as colaborações para a nossa aula de hoje. Deixe-me só parar o gravador. Bem, das várias considerações, o Bauman, de fato, como eu estava colocando para vocês, o que ele viveu fez com que ele se aproximasse cada vez mais do pensamento que se constituiu desde a base, desde criança, na vida dele. Ele se agarra fortemente a isso e vive isso, né, cada vez mais. Entre outras coisas, pela existência que ele teve, descrevi para vocês agora, aqui, sem o gravador ligado, um pouco do que ele viveu, e foi contundente, para dizer o mínimo, quando esse homem teve a oportunidade de finalmente descansar na Universidade de Varsóvia. Ele é duramente atacado pelos próprios colegas, em alguns casos de uma maneira assim muito triste, muito triste. É, como ele foi afastado das aulas dele, como os textos dele foram panfletados, e foi um dos capítulos mais tristes aí do pensamento filosófico e acadêmico. Não é uma exceção, mas é tão próximo dos nossos dias que nos causa assim um certo constrangimento, não é? Achávamos que situações como essas já haviam sido vencidas e não, e são dos nossos dias propriamente, né? E está tudo registrado, isso aí vai agora para a história. O Bauman não se ocupa muito disso, até pelo pensamento dele. Quanto a essa questão da lógica, ele não ignora a lógica, e aliás ele tem um apreço até por ela, mas esse apreço é aquele apreço que, ao mesmo tempo em que a prestigia, ele tem as suas restrições, claro, né? Ele sabe os limites da lógica, ele não ignora, mas se utiliza dela, apenas isso. Bem, quando ele vai considerar então os nossos dias, sabe, essas críticas que são feitas hoje a Durkheim, Weber, Marx, né? Essa coisa de colocá-los numa lata do lixo, todos eles, e começar de novo, que é o que o entrevistador pergunta, se é por aí. O Bauman dá uma resposta que mais uma vez mostra que de qualquer lado que você acesse essa estrutura de pensamento, você acabará muito próximo deste eixo central. No caso dele, lembrem, ok? Então ele coloca: eu já vivi muito tempo, talvez tempo demais, para levar afirmações como estas a sério. Eu aprendi que nada é realmente novo e nada é realmente novo e sem precedentes, e nada desaparece sem deixar vestígios. Vou repetir a frase dele: aprendi que nada é realmente novo e sem precedentes, e nada desaparece sem deixar vestígios. Em nossa época, a indústria do lixo é a mais próspera e a que mais cresce. Também vivemos em meio a um desfile de modas e celebridades. Assim, parece verossímil que do lixo vieste e ao lixo voltarás. Mas essa é uma daquelas autoilusões que a sociologia tende a introduzir quando se trata de expor a verdade da condição humana ao exame minucioso do usuário. A realidade de qualquer data vencida é a retirada do produto das prateleiras dos supermercados. A única possibilidade de Marx, Weber ou Durkheim serem ultrapassados é parar de lê-los. Tendemos a passar de um hippie para outro, e os livros raramente sobrevivem à temporada de alguns dias nas manchetes de jornal. Essa obsolescência instantânea das mercadorias em promoção, contudo, é uma pequena ondulação na superfície das ondas profundas da cultura. Avaliar as correntes profundas a partir de marolas superficiais pode ser um erro que nenhum navegador sério se arriscaria a cometer. Esta é uma das fases muito peculiares aqui para os nossos trabalhos. Vamos retornar a ela, tá bom? Ouçam, por favor, com atenção. Avaliar as correntes profundas a partir de marolas superficiais pode ser um erro que nenhum navegador sério se arriscaria a cometer. Bem, vindo do homem que nos propôs as relações, as interseções, a própria identidade como elementos líquidos que não são mais como eram para sempre. Antes as relações tendiam a ser para sempre, hoje o Bauman diz que não, que são por um tempo, tendem a ser assim, como tudo o mais. Ele está nos dizendo que lá no fundo as correntes profundas, elas talvez não fossem líquidas. Eis um dos pontos muito difíceis na malha intelectiva e na teoria de Bauman, e ele tem muitas e muitas páginas tentando trabalhar esse conceito, essa questão. Ok? E há várias leituras possíveis sobre isso. Mas que há uma. Pela essa formação cultural que eu acabei de mostrar para vocês que ele teve, muito estudo, muita profundidade nas coisas, a tendência dele é que abaixo de todas essas marolas, de fato, encontremos valores, preceitos e uma base sólida, talvez não tão líquida quanto isso que as nossas sociedades hoje nos propõem. E ele ilustra aqui, de várias maneiras, esses elementos, ok? Sobretudo, quando ele esteve aqui na Inglaterra, ele deu aula numa escola de economia também. O que o entrevistador aqui diz para ele: puxa, isso parece um paradoxo tudo. E ele diz: pois é, um paradoxo, e ainda mais quando eu dei aulas ali, que era o ápice de uma era, de uma época, que era muito complicado, não é? Mas o que ele considera o cerne dessa economia, dessa sociedade do lixo? Sabe o que o Bauman acha? Que é a obsolescência com esquecimento. Olhem só, obsolescência com esquecimento. Ele acha que é o fator indispensável para que essa nossa economia do lixo se mantenha. Enquanto ela conseguir manter essa obsolescência que ela faz das coisas, seguida de um ou antecedida de um esquecimento profundo, excelente, ela vai conseguir manter-se tão alienante e alienada como costuma ser. Aí ele coloca assim, ó, não existe presente, exceto a contínua recapitulação do passado. Milan Kundera escreveu que o episódio é belo por ter um final bem definido, mas é asqueroso porque nunca se sabe se ele foi realmente um episódio. Deixa-me parar aqui o gravador. Bem, estamos nos familiarizando cada vez mais com a estrutura de pensamento de Zygmunt Bauman, com a historicidade dele, cada vez mais estamos nos aprofundando. Mas eu pergunto a vocês, diante de tal pensamento, como ficariam vertentes para alguém que preza a cultura, que preza a tradição, como vocês acabaram de ver aqui no que eu não li para vocês? Não é que ele coloque a tradição, a cultura como um museu. Bauman não tem nada a ver com isso, aliás. E se fosse assim, ele pediria, por favor, um museu de coisas vivas, então, não é? Seria muito provável pelo pensamento dele. Como no caso de Bauman ficam então dispositivos como a ética? A ética que costuma ser tão densa, tão pesada, tão mais lenta nas suas edificações, nas suas construções, ela que pede toda uma meditação sobre o presente, um olhar para o futuro, para as coisas que se foram também, como ficam então? Imaginem vocês, pelo que estão acompanhando até aqui, como filósofos clínicos, se estivessem trabalhando alguém como Bauman, na sua complexidade, nos seus horizontes tão amplos, o que alguém como Bauman nos traria sobre preceitos éticos? Olhem o que ele coloca. E ele começa de uma maneira que me chamou muito a atenção. Ele faz aquele, diz que ele é muito comparado com Rousseau, não é? E coisa que para ele soa esquisito. Vamos ver nas palavras dele o que ele diz. Volta e meia, leio nas resenhas de meus livros que sou um seguidor de Rousseau. Bauman, dizem alguns críticos, presume que os seres humanos são intrinsecamente bons e que ser mau é uma condição anormal de origem não individual, mas social. Porém, essa nunca foi a minha posição. Eu não poderia ser, pois considero extremamente difícil, quiçá impossível, imaginar a pessoa humana fora da sociedade, ou a sociedade independentemente dos indivíduos que a compõem. Se os seres humanos são intrinsecamente alguma coisa, eles são seres sociais. Por favor, não vamos perder aqui o horizonte de que estamos tratando como terapeutas, como filósofos clínicos, de uma historicidade de uma pessoa que está colocando seu mundo como representação, não é? Em filosofia clínica, claro que sabemos que uma pessoa pode ser considerada fora das bases categoriais, sim, pode, mediante aquelas exceções que estudamos e outros elementos, não é? Para Bauman não é assim. Ele coloca claramente isso, não é? Que um ser humano não tem como ser dissociado de sua sociedade. Para ele é um dos pontos fundamentais, não é? E vejam que estamos lendo o autor da sociedade líquida, das mutações, dos elementos que já não são eternos, e ainda assim ele nos coloca prejuízos dele, bastiões do próprio pensamento que edifica como ir além disso, não é? Está tudo bem, nós compreendemos como esses tópicos interagem e os choques e as associações que provavelmente decorrem daí. Então, o Bauman vai colocar: trata-se de uma pergunta muito comum. Os seres humanos são bons por natureza, como insistia Jean-Jacques, ou por natureza maus, como presumia Hobbes? Minha resposta a essa pergunta seria nenhuma das duas coisas. E se o fossem, não saberíamos. O que podemos razoavelmente supor, contudo, é que os seres humanos são, por natureza, morais, e que ser moral talvez seja o atributo constitutivo da humanidade, um traço que torna singular a condição humana e a distingue de qualquer outro de ser e estar no mundo. O próprio fato de se fazer a pergunta sobre a bondade ou a maldade da natureza humana, o fato de ela poder ser feita, é toda a prova de que este é o caso. Ser moral não significa necessariamente ser bom, mas ter comido da árvore do bem e do mal e saber que coisas e atos podem ser bons ou maus. Ora, para saber isso, os seres humanos precisam de outro conhecimento, anterior a este, que as coisas e os atos poderiam ser diferentes do que são. Poderíamos refletir que isso tem a ver com a partícula não, presente em todas as línguas usadas pelos seres humanos para transformar o mundo lá fora. Do Lebenswelt, a existência na experiência. O não só faz sentido porque se presume que seja possível agir de mais de uma forma, ou que as coisas lá fora podem ser arranjadas de mais de um jeito. O não implica que as coisas não têm de ser como atualmente são, que elas podem ser alteradas, tornadas melhores também. Não fosse isso, não se falaria de moral. Moral, afinal, e talvez em primeiro lugar, tem a ver com escolha. Sem escolha não existe moral. A montanha é fria, mas não é má. Os ventos derrubam árvores, mas não são malvados. Como disse Aaron Appelfeld, um dos maiores autores de contos morais de nossa época. O Appelfeld não é muito lido no Brasil, né? Ainda não é bem conhecido esse autor. Bom, deixa eu colocar aqui para vocês algumas coisas. Vejam como, à medida que mergulhamos na historicidade, mergulhamos no modo de ser, na intimidade da essência de Bauman, o que vemos, começamos a ver para além do texto da sociedade líquida. Começamos a ver agora as raízes que vão levar a esse pensamento, né? Vemos que há, de fato, sim, um preceito que ele entende, tem como prejuízo que somos seres morais, que somos seres de escolhas. Ora, são prejuízos dele, como pensador, como filósofo, como pessoa, não é? Como filósofos clínicos, claro que sabemos que não é assim, que não podemos dizer que o ser humano é moral, é ético, é emocional ou qualquer outra coisa, que vamos ver se o que é o ser humano e cada ser humano, não é? Mas Bauman não é um filósofo clínico, ele é um pensador, um sociólogo, um filósofo, e que vem de outras matizes, outras raízes. Observe que esse material de profundidade que vamos encontrando na pessoa não necessariamente e sempre precisará conversar com o material que existe nessa superfície, por assim dizer, essa superfície social. Claro que isso é apenas uma imagem, não é? Porque o que é, às vezes é mais profundo é exatamente o que há na sociedade e não o que há na intimidade da pessoa. Mas uma coisa não necessariamente terá de dialogar com a outra. Às vezes, quando ainda aproximamos mais a lupa, descobrimos que não são duas coisas, mas uma coisa apenas, se caracterizando pelas formas por onde ela passa. No caso de Bauman, provavelmente temos isso. Vamos um pouquinho além agora. Estamos aprofundando mais o pensamento dele a partir desses elementos éticos. E mais adiante, ele vai falar da liberdade, um tema muito importante que permeia boa parte do estudo de Bauman. Olhem o que ele coloca. Se a liberdade é um valor, ela é também um valor extremamente ambíguo. ao mesmo tempo atrai e repele. Erich Fromm escreveu a fuga à liberdade como um dos motivos mais comuns aos esforços humanos, enquanto Schultz assinalou nossa inclinação igualmente comum a ocultar os motivos, a fim de que estão por trás dos motivos por causa de. É um pouco menos enervante, desconcertante, assustador explicar as ações de alguém usando a expressão eu precisava em lugar de eu queria. Daí a traiçoeira fascinação das ideologias do tipo não há alternativa e só existe um caminho, assim como o impressionante poder de sedução dos engodos totalitários. Assim, muitos de nós, com tanta frequência, sentem que ficariam satisfeitos se sua liberdade lhes fosse negada, contestada ou eliminada. E nunca há carência de ofertas nesse sentido. Ser livre exige cabeça fria e nervos de aço. Em nossos tempos de modernidade líquida, há mais razões que em qualquer outra época para uma vertigem de liberdade. Os padrões aos quais as pessoas deveriam ajustar-se são notórios por se dissolverem tão logo moldados. As rotinas em que seria possível se esconder das escolhas mudam rápido demais para se sedimentar em hábitos. O desencaixe prossegue inquebrantável, mas muitas vezes e para muita gente há apenas camas de motel e sacos de dormir disponíveis para o reencaixe, honestamente ou não. Todo dia nos dizem que as possibilidades são ilimitadas e que cabe a nós determinar a escolha, a escolher as mais adequadas. O que é mais importante, somos punidos por não conseguir encontrá-las, como se fosse verdade o que nos disseram sobre sua disponibilidade. Nós nos aproximamos perigosamente do que escreveu Samuel Butler, em que especuladores e fraudadores eram vistos como vítimas de aflição, lamentados, tratados com carinho e envolvidos pela solidariedade pública, enquanto os pobres e doentes eram considerados criminosos e aprisionados. Bem, o que o Bauman coloca aqui, e vejam como ele volta a termos, lá da juventude dele, não é? De um tempo em que ele realmente não tinha como viver numa sociedade que o empurrava de um lado para o outro, com os trilhos para lá e para cá, sempre mudando de caminho, nunca se encontrando em nada. Bauman achou que o mundo no qual ele vive hoje também é assim. Como filósofos clínicos, nós sabemos perfeitamente que para muitas pessoas, isso que Bauman diz, modernidade líquida, não existe. Não existe. Aqui, né, nos nossos dias, muitas pessoas vivem além ou aquém desses preceitos de uma modernidade líquida. Elas evoluíram, elas usam computadores, elas sabem monitorar coisas complexas, têm trabalhos de ponta e, no entanto, em certos vetores, como valores, buscas, prejuízos e outros elementos, emoções, interseções de peso, elas são tão arcaicas como um homem renascentista nos nossos dias. Para tais pessoas, essa vertigem, esse diluir, essa efemeridade das coisas, a dissolução dos vínculos, a destituição de famílias e outras coisas mais que Bauman coloca como natural e característico dos nossos dias, não existe, não há. Mas não é assim que Bauman pensa, não é assim que é a estrutura do pensamento dele, não é assim que é a alma, a vida deste autor, deste pensador. Aqui vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações, colaborações para a nossa aula de hoje. Numa parte já bastante avançada aqui dos textos, o entrevistador, o Tester, toca num ponto muito delicado aqui, quando eles ainda estão conversando sobre a questão ética. E ele diz, o que o Tester está dizendo é que se sociedade e ética, como fica? Elas podem ser consideradas as mesmas coisas ou serão sempre coisas diferentes, não é? E o Bauman imediatamente pontua a discussão e diz que realmente esse é um dos pontos mais dolorosos e extremamente sensíveis. Olha como ele vai tratar essa questão. Vejam, a questão aqui é: a sociedade avança de mãos dadas com a ética ou cada uma terá uma vida própria? Né? E é uma questão filosófica daquelas que só de imaginar o horizonte que isso alcança, nós temos um problema imenso. E o Bauman diz que isso tudo faz parte. Tem a ver com um projeto de correção, inspirado em Levinas, do propósito e da estratégia do pensamento social. Mas eu não me preocuparia tanto com a possibilidade de ele solapar inteiramente o projeto do pensamento social. Eu tenho certeza de que sobreviveremos a esse desafio e espero que venhamos a emergir dele rejuvenescidos e talvez revigorados, como mais conscientes e, acima de tudo, o que é mais importante, mais alertas às dores e misérias dos outros seres humanos. A preocupação, que compartilho totalmente com o que você está colocando em meu ponto de vista, parte do vigor da visão de Levinas e não de suas fraquezas. Quanto mais considero convincente a visão dele de moralidade, mais tomo consciência do poder dos obstáculos acumulados sobre o caminho que leva a uma sociedade moral, a um mundo hospitaleiro, às tendências e aos impulsos morais e, acima de tudo, que desaprove a si mesmo por não ser suficientemente hospitaleiro. Há um artigo publicado no periódico Filosofia Hoje, no qual apresentei essas preocupações e a que dei o título de O Mundo Inóspito a Levinas. Como você sabe, Levinas não dá uma resposta consistente e muito menos convincente à questão de como se pode construir um mundo moral a partir do partido moral de duas pessoas e de como o ser para característico desse partido pode sobreviver à aparição do terceiro, ou seja, à instalação da sociedade. A consciência sociológica não se destaca entre as muitas virtudes de Levinas. Ele é um nominalista de coração e, em seu pensamento, a totalidade nunca é maior do que a soma de suas partes. Suspeito que ele visualize a sociedade moral como algo não maior, mas também não menor que uma concentração de selves morais. Assim, ele não dá muito destaque à convicção de que a sociedade e éticas não são distintas, de que a ética é convocada e habitada, habilitada para se situar acima da sociedade, como sua supervisora e juíza severa. Suspeito que o problema de entender os insights e impulsos morais da sociedade como um todo seja uma questão de política, não de moral. Pois bem, nos grandes problemas que surgem na caminhada da humanidade neste momento, as opiniões de Bauman não são tão diferentes disso que temos aqui. Na vida dele, mesmo diante dos problemas muito graves que ele viveu, e foram muito graves, Bauman foi duramente combatido, perseguido, alijado de suas questões humanas e sociais mais vitais, segundo os padrões de época dele, tanto em momentos de paz como em momentos de exceção. Então, esse homem, em todos esses momentos, ele nunca deixou de acreditar e de abrir essas janelas. Como ele fazia isso? Por esse pensamento que ele desenvolveu. Esse pensamento que fazia com que ele ainda hoje, não é? Ele não acredita muito nos aplausos, nessa parte de, em alguns lugares hoje no mundo, ele ser uma sumidade. E aqui na Europa, em muitos lugares, não é? Um pensamento dele ganha uma dimensão muito grande, muito forte em algumas áreas acadêmicas. Ainda assim, ele não se deixa afastar daquilo que ele mesmo idealizou. Ele observa tudo isso com aquela, como quem sabe que tudo isso não tem uma consistência maior, que logo outro estará no lugar dele, sendo aplaudido, ovacionado ou outra coisa, e rechaçado, e ele pensa que o mundo é assim e que as relações não são mais duráveis, e portanto ele não investe nada nisso. Parece bastante despreocupado quanto a estas coisas. Numa outra parte mais avançada, vamos passar muitas páginas aqui para frente agora. Pronto, aqui está. Então, o entrevistador coloca, e aqui para os propósitos do nosso trabalho, ainda muitas páginas interessantes à frente que serviriam de ilustração, mas para os nossos propósitos aqui, onde chegaremos agora, está de bom tamanho. Observem quando o entrevistador então coloca agora em contraste o modernismo que vicejou e todo esse pós-modernismo que nos chega. E em que em muitas áreas isso é difícil de colocar uma demarcação e dizer aqui é moderno, aqui é o pós-moderno. O próprio pensamento de Bauman na Sociedade Líquida mostra isso. Muitas coisas estão diluídas, nós não temos como dizer é até aqui, é até ali. E quando ele é questionado sobre as diferenças que existiriam sobre isso, então, pelo que vocês têm acompanhado até aqui no nosso trabalho de hoje, o que imaginam que Bauman vai colocar sobre essas grandes diferenças? Observem o que ele vai dizer. Há sim diferenças, e elas são muitas. É difícil decidir por onde começar aqui. Há muitos anos, Pierre Bourdieu apontou a mudança nas formas pelas quais se evoca a disciplina e se busca a integração social, da regulação normativa à sedução, do policiamento às relações públicas, da imposição da lei à publicidade. Acho que o que alicerça todas essas mudanças é a transferência da tarefa de integração social das agências centralizadas e estritamente administradas para as forças do mercado, dispersas e não coordenadas. Eu mesmo falei do recuo das técnicas panópticas de dominação, descartadas nem tanto por sua hediondez moral, quanto por seus custos exorbitantes e, acima de tudo, para evitar ou restringir a mobilidade dos dominantes da mesma forma que eles restringem a liberdade dos dominados. Essas técnicas foram amplamente abandonadas, exceto no tratamento das margens criminalizadas, onde ainda se prefere a vigilância direta, hora por hora, e substituídas pelo que Bourdieu chamou de política de precarização, desabilitar os dominados pela ameaça de êxodo dos dominantes, decisão que os deixaria por conta de seus recursos dolorosamente inadequados. Foi rompido o vínculo entre dominação e conquista e administração territoriais, tão íntimo na época da modernidade sólida. Na luta de poder dos nossos dias, a apropriação do território passou de ativo a passivo, uma vez mais por seus efeitos adversos. A imobilização dos dominantes, prendendo-os das responsabilidades incômodas e intermináveis que a administração de um território inevitavelmente acarreta. Na era da mobilidade planetária e das redes, também planetárias de comunicação instantânea, as guarnições das cidades conquistadas parecem tão inúteis quanto proibitivamente caras. Hoje, tende-se a ouvir com muito mais frequência sobre a retirada de tropas que sobre invasões. Tudo se resume à passagem do engajamento ao desengajamento, realizado ou contemplado como principal estratégia da luta de poder, dominação, aplicação de lei e ordem e integração social. Fenômeno que já invoquei diversas vezes em nossos diálogos. Sobre as condições de vida, essa passagem tem um impacto que seria difícil exagerar. Incerteza e insegurança não se transformaram apenas de perturbação temporária em traço endêmico de uma existência sem alternativas, mas agora têm sido empregadas como principal veículo da integração sistêmica, se não de coesão social. Não há curas evidentes para o estado de incerteza e ansiedade. Assim, é improvável que as fontes desses sentimentos venham a secar. Incapaz de atingir a matéria verdadeira, a energia desse modo gerada tende a se redirecionar para os objetos à mão, aquilo sobre o que nos sentimos capazes de fazer alguma coisa. Em primeiro lugar, as preocupações com a segurança do corpo e sua vizinhança imediata. Os estranhos nas proximidades são os alvos óbvios. Os que estão perto de nossas casas, postos avançados, visíveis e tangíveis, tangíveis de todas aquelas forças evasivas misteriosas, impenetráveis e difíceis de identificar, e acima de tudo imprevisíveis, que devastam todas as rotinas habituais, frustram planos de vida e impedem o próprio esforço de planejar. Tá aí. Ele fala também do enfraquecimento geral da soberania de um Estado indivisível, né? Que tudo isso agora começa a se mostrar de outra maneira. Bem, para os nossos trabalhos, para o que nos propunhamos aqui, isso está de bom tamanho. Ainda teríamos aqui o conceito de indivíduo, e Bauman, voltem sempre ao que ele colocava como a construção da estrutura do pensamento dele. Como ele se edificou, como ele se construiu, a estrutura do pensamento dele. Lembrem dos trilhos que não se encontram, daqueles elementos. Quando ele é questionado sobre o indivíduo, que agora está, não é? Nós estamos tratando da identidade, é uma das grandes questões dos nossos dias, nas várias terapias, esse indivíduo renascentista que começa a se desfazer a olhos vistos, né? O Bauman diz, bem, sim, o indivíduo é um conceito problemático, é perturbador, porém, não mais, embora também não menos, que tantos outros de que se compõem as narrativas sociológicas. E, nesse sentido, as narrativas de nossa experiência de vida. É provável continuarmos a discutir indefinidamente a verdade da individualidade. O que dissermos não importa, o que será contestado. E tanto o que dissermos quanto as refutações terão com muita frequência suas boas razões. Aí ele vai trazer para essa discussão Leibniz, Wittgenstein e tantos outros, não é? Para Bauman, assim como a sociedade tornou-se líquida, o indivíduo, a alma e tantos outros conceitos agora estão na pauta da discussão. E é uma discussão que não é frágil e não é fraca e não é fácil. E Bauman sabe que lançou um problema que vem aí para as próximas gerações, não é? Trabalharem, tem aqui um grande problema nas mãos. Em filosofia clínica vocês já sabem como isso funciona. Quando trabalhamos historicidade, quando trabalhamos interseções de EP, Nós sabemos que muitas vezes algumas pessoas já se diluíram, por exemplo, no seio familiar, e às vezes só readquirem sua individualidade quando estão na rua, como estudantes, etc. Não é? Não há mais propriamente aqui um elemento que, conforme a modernidade preconizava, um pouco mais além, aqui estou fazendo resumo desses encartes, não é? Que da obra dele, ele vai trabalhar muito a questão da liberdade de escolha e da dignidade, não é? Como um dos elementos que movem e que passam, que vão, que voltam nessas questões e que afligem muitas vezes e torcem parte dessas discussões, que são os dilemas da nossa sociedade. É isso que estamos vivendo, é isso que estamos passando. Depois, o entrevistador vai falar de uma obra que eu já trabalhei numa das minhas aulas, não é? Que é sobre a sociedade de consumo, uma obra muito bonita do Bauman, não é? Muito bonita, muito. Ele esparrama parte das críticas que muitas vezes aqui mesmo nas aulas a gente faz a uma sociedade como a nossa, os nossos paradoxos e tudo. E ele então comenta um pouco sobre isso. Eu separei aqui para a gente como uma das partes finais do nosso trabalho. E ele diz assim: olhem essa parte que ele coloca aqui. Ficar sobrecarregado com a tarefa de encontrar soluções biográficas para contradições sistêmicas é uma condição não declarada para se estar dentro. E o desejo, absolutamente natural e compartilhado, de escapar dela é a principal matéria-prima de que são forjadas as iscas sedutoras do mercado. Os mercados parecem seduzir seus potenciais fregueses a usarem sua liberdade de escolha a fim de obter curas patenteadas para os desagradáveis efeitos colaterais dessa liberdade. Eu diria que o impacto mais pernicioso do mercado de consumo é a promessa de que a cura para todos os problemas de que você possa padecer está à espera em alguma loja e só poderá ser encontrada se você procurar de modo fervoroso. Os efeitos posteriores dessa promessa são três, todos eles são mortais. Um deles é a desqualificação social, o descaso com a relação ao aprendizado das habilidades de discutir e negociar com outros as formas de escapar do problema. Outro é a conclusão de que enfrentar os problemas da vida, tal como o consumo, é um assunto solitário, que não pode ganhar muito em efetividade se for conduzido em cooperação com os outros. O terceiro consiste, por assim dizer, em substituir a cura da moléstia pela cura contra os sintomas. Não importa quão perspicaz e astuto você seja como comprador, não vai encontrar nas lojas um remédio para as causas sociais de seus problemas, apenas a receita de como modificar as dificuldades e tribulações causadas, ou simplesmente esquecer o problema enquanto busca as receitas e os dispositivos a ela associados. Olhem essa frase que vem agora aqui, que emblemática. A ascensão do consumidor é a queda do cidadão. Vou repetir. A ascensão do consumidor é a queda do cidadão. Quanto mais habilidoso é o consumidor, mais inepto é o cidadão. Esta é, grosso modo, minha resposta ao que você me perguntou, as linhas básicas da minha crítica sobre o consumismo. E aí ele mostra como os problemas se universalizam e se generalizam. Bauman diz: vivemos todos numa sociedade de consumidores e não podemos, ao menos sozinhos, individualmente evitá-lo. Viver numa sociedade de consumidores significa ser mensurado, avaliado, louvado ou difamado pelos padrões apropriados à vida de consumo. Aqueles que, por alguma razão, não podem jogar adequadamente o jogo, seria negada a dignidade e, assim, além de todos os sofrimentos físicos e espirituais que teriam de passar, seria imposta a eles a uma humilhação. A astúcia de alguém no mundo de consumo depende do volume de recursos que pode reunir e empregar. Os que só podem reunir e empregar poucos recursos são consumidores defeituosos, danificados, falhos. Não passam no teste da dignidade. Você pode perguntar, os pobres também não eram falhos na sociedade de produtores? Já que outras coisas eram então mais importantes para os homens, eles eram produtores falhos, não contribuíam muito para a riqueza da nação. Mas, de qualquer forma, falhos. Sim, e isso é verdade. Mas serem falhos como produtores ou consumidores tem um impacto diferente sobre a dignidade humana. Vamos então para uma parte bem mais avançada. Ele vai falar aqui sobre arte. E deixe-me desligar aqui o gravador para ouvir considerações dos senhores enquanto eu localizo essa parte. Bom, então, eu havia ultrapassado aqui uma parte e agora pude retornar. E é um dos momentos decisivos na vida do Bauman, não é? Quando o Bauman ele cai numa profunda desilusão com o comunismo, mas sobretudo com o regime comunista que havia na Polônia. Isso lá na década de 50, né? No final da década de 50, e havia aquelas correntes marxistas, humanistas, tal, e ali há um desligamento muito profundo na vida do Bauman, e ele então cai com todo o peso, toda a existência naquele pensamento inicial dele, que se aprofunda e que vai levá-lo aos desdobramentos da filosofia dele que compreendemos hoje. Olhem o que ele fala sobre esse desencantar-se. Até então ainda havia nele um sopro, uma esperança de ele se indexar a movimentos mais ligados a uma espécie de modernismo do que a um pós-modernismo. Mas pela própria historicidade do Bauman era tão improvável que ele conseguisse ir mais longe do que ele foi ali. Claro, ele foi, pela historicidade dele, ele foi muito longe ali, mas era bastante improvável que ele pudesse ali encontrar a identidade dele, os princípios básicos da estrutura do pensamento dele. Olha o que ele escreveu, que ele contou nessa entrevista. Ele diz assim, ó: eu devo a Gramsci minha dispensa honrosa da ortodoxia marxista. Eu não lamento os anos de fascinação que tive pelas ideias de Marx. Eu aprendi com ele e fui por ele inspirado a desenvolver as estruturas cognitivas e avaliativas que espero ainda serem minhas até hoje. Dois pontos. O desprezo por todas as formas de injustiça socialmente produzidas, o desejo de expor as mentiras em que se tende a enredar e assim ocultar a responsabilidade social pela miséria humana e a inclinação de suspeitar de um erro sempre que se considere ou justifique a imposição de um torniquete sobre a liberdade humana. Creio que foi por intermédio de Marx que cheguei à minha crença na infinita e perpétua incompletude do potencial humano. Se houve desencanto, foi com a forma ossificada que se deu à versão vulgata oficial do marxismo. E mais que qualquer outra coisa, com a proibição oficial de se aplicar a crítica marxista ao socialismo real, com a eliminação ou depreciação do núcleo e da fonte, éticos dos ensinamentos marxistas. De forma paradoxal, Gramsci me salvou de me tornar antimarxista, como ocorreu com tantos outros pensadores desencantados, jogando fora no caminho tudo o que era e continua sendo precioso e tópico do legado de Marx. Li Boas Novas nos cadernos do cárcere de Gramsci. Havia uma forma de salvar o núcleo ético, assim como o potencial analítico, que eu não via motivos para descartar da carapaça rígida em que ele fora encerrado e reprimido. E é assim que Bauman consegue seguir o caminho dele, livre dessas amarras, mas preservando aquilo que era essencial. Não é? Aqui nós vimos elementos éticos, valores e outros preceitos que ainda hoje o habitam. Às vezes eu vejo como a filosofia clínica tem se desenvolvido e fico meditando sobre certas coisas, não é? Não sei se a filosofia clínica, dependendo do caminho que tomar, será de fato ainda filosofia clínica por muito tempo, não é? Essa essência dela de abrir os horizontes, de transcender caminhos, muitas vezes não é bem compreendida nos nossos dias, não é? Talvez ainda não seja o momento propriamente dela de poder se pronunciar sobre certas coisas, sobre certos elementos humanos. E às vezes, ouvindo certas coisas sobre certos trabalhos, certos elementos sobre filosofia clínica, eu me pergunto às vezes, mas isso é filosofia clínica ainda? Não é? Certas coisas, certas colocações sobre a alma humana, sobre a criatura, esse horizonte tão amplo que é o homem, que é a sua alma, que é a sua essência, suas coisas. Mas acredito que isso é parte do nosso caminho, né? Que é parte da aprendizagem, do nosso crescimento, de algo tão amplo, tão bonito aí que todos nós temos trabalhado e feito. Bem, vou desligar aqui o gravador para fazermos as considerações finais, encaminhamentos da aula que termina aqui. Fizemos uma ilustração a partir de um trecho historiográfico da vida de Bauman.